E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar sobre um grupo de animais que é chamado de poríferos, né? O filo porífero. E nós vamos usar como referência para análise de algumas situações o desenho, né, a ilustração do Bob Esponja. Espero que ninguém fique chateado comigo, não estou aqui para criticar o trabalho do autor. E nós apenas vamos pegar esse desenho como uma forma de ilustração e para facilitar o entendimento do estudo do filo porífero, ok? Então, antes de dar início ao nosso episódio de hoje, vamos a alguns recadinhos. Pessoal, nós temos um episódio que foi ao ar sexta-feira, que é a entrevista com o Dr. Thiago Dutra, médico cardiologista, que deu alguns detalhes sobre o retorno dos esportes, né, principalmente os esportes de alta precisão, né, em relação à Covid-19. Então é bem interessante, você que tem interesse por esse assunto ou você que gosta dos nossos podcasts, eu recomendo que você não perca esse episódio, tá? Então, após finalizar aqui esse episódio de hoje, espero que você escute, tá muito bacana a reportagem, né? Ou melhor, a entrevista, né? Que a Larissa fez pra gente e trouxe pra gente aí na sexta-feira, ok? Queria dizer também que você pode ajudar o nosso podcast, tá? Você pode ajudar com o Apoia-se, vou deixar aqui na descrição, toda a descrição dos nossos podcasts, eu deixo o link do Apoia-se, tá? Você pode compartilhar também os nossos episódios, isso nos ajuda muito, né? Nós temos observado um crescimento na nossa audiência, né? No número de downloads, e isso é muito interessante e motivador pra gente, tá? E você que tá fora do Brasil, nós temos um público grande fora do Brasil, você pode estar ajudando também com o suporte do Anchor, tá? Então você tem também na descrição do áudio um endereço para você fazer a sua doação aqui para o nosso podcast, tá? Tudo que a gente está recebendo para esse podcast está indo ao ar, nós estamos reinvestindo, né? Travei a língua. Nós estamos reinvestindo no próprio podcast, tá? Comprando microfones, tablets, entre outros produtos que vai ajudar nós melhorarmos o nosso trabalho, tá? Então, você que prestigia, você tem várias maneiras de nos ajudar, tá? Mas, sem delongas, vamos ao episódio de hoje. Muito bem. Bom, o Bob Esponja, pessoal, que é o nosso objeto de estudo de hoje, né? Ele foi desenvolvido por um biólogo marinho, tá? O Steven McDaniel. O Steven, pessoal, ele foi um biólogo marinho, ele tem essa formação e ele gostava muito de ilustração, em desenvolvimento de roteiros, e ele acabou então criando esse personagem que é extremamente conhecido, né? Para vocês terem uma ideia do sucesso do Bob Esponja, ele estima-se que ele faturou aí um valor assim que eu fiquei impressionado, né, quando eu vim fazer o levantamento aqui da bibliografia dele para passar para vocês, em torno de 14 bilhões de dólares, né, só com marketing, né? E realmente, né, o Bob Esponja ele é muito explorado nessa questão dos markets, né? Você tem vários produtos aí licenciados, tá? Então, o Bob Esponja não surgiu assim de uma pessoa leiga, né? Poderia ser até uma crítica, né? Em relação ao desenvolvimento, ao roteiro do Bob Esponja, né? Comparando com os seres vivos reais. Mas, como eu já falei para você, para vocês, né? Eu acho que não cabe a gente fazer isso, porque embora ele seja um biólogo marinho, ele era um roteirista, né? E o Bob Esponja é um personagem fictício e não tem nenhum compromisso e nenhuma responsabilidade em passar verdades, né? E sim, o compromisso é do entretenimento, né? Então eu acho que não cabe nenhum tipo de crítica, né, em relação a isso. Mas o Bob Esponja, como ele é retratado, né, ele é retratado como uma esponja no mar, né, um porífero. E nós vamos falar um pouquinho, né, fazer uma resenha aqui de algumas características que o Bob Esponja não deveria ter, sendo ele um porífero, né? Então vamos falar um pouquinho dos poríferos agora, vamos lá. Bom, os poríferos é um filo, né, dentro da classificação dos organismos chamados de animais. Então as suas células são células de animais e são animais muito simples, né? Esses animais, né, esses poríferos, eles têm e podem ser classificados em três tipos existentes, tá? O que nós vamos utilizar para classificar os tipos de esponjas? Nós podemos utilizar a composição de uma célula que é chamada de espículas, tá? Então nós temos aí os ascons, tá? Que são esponjas mais simples, né? Tem aquele formato cilíndrico e oco por dentro, né? E vai ter aquela parte superior que nós chamamos de ósculo. Nós temos um outro tipo de esponja que é a cicon, tá? Que são esponjas com uma maior complexidade, né? Então ele está lá entre o leucon e o ascon, né? E ele é muito semelhante a um vaso, tá? E como primeira classificação que nós falamos, ele é fixo, né? Ele não tem locomoção. E o leucon, por sua vez, que é uma esponja um pouco mais complexa, ele tem vários ductos, né? Então não é tão simples assim como as duas que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas basicamente, uma das características, né, que o Bob Esponja ele peca um pouquinho é em ser móvel, né? Então o Bob Esponja do desenho ele anda para lá e para cá, né? Nem vou falar da calça quadrada, porque isso daí era a mesma coisa que falar de filme de cachorro que fala, né? Então, vamos falar de uma característica que vem um pouco antes dele usar calças, né? Que é a locomoção. Então, os poríferos marinhos não se locomovem, tá? Tem muita gente que não sabia, né? Muita gente, se a gente falar que tem animal que não se locomove, que fica fixo num lugar, provavelmente ele vai falar que isso não existe, né? Mas existe sim. Não só os poríferos, né? Os cnidários também tem um grupo que é fixo, né? Céssio. Então, primeira característica aí que o Bob Esponja ele se equivocou, né, na hora de criação do personagem ou não, né? Ele era um biólogo marinho, né? Ele sabia disso. Ele simplesmente quis dar mais graça pro personagem, tá? Mas a esponja, diferentemente do Bob Esponja, ele não se locomove, ok? Ele é fixo no solo marítimo, né? Ele não consegue sair do lugar e para comer hambúrguer de siri. Uma outra característica que nós vamos falar aqui é em relação à alimentação, tá? As esponjas marítimas, elas não têm esse poder de alimentação como é mostrado no desenho, né? O desenho, o Bob Esponja tem boca, tem dentinho, né? E na verdade a esponja ela faz um tipo de alimentação totalmente primitivo, né? Ele é um filtrador, então a água passa pelos poros, né? Uma característica celular que dá nome ao grupo, né? Os poríferos. E essa água ela é filtrada ali por células especiais chamadas de coanócitos, no qual ele vai digerir as partículas de alimento ali, né? As algas unicelulares, né? Os zooplânctons também, e posteriormente ela é eliminado no próprio ósculo, né? Então a água entra, é filtrada e os dejetos são lançados nesse mesmo ósculo, e isso faz com que a esponja, então, né, não tenha capacidade de se alimentar. A esponja não tem boca, né? O que seria uma boca dentro do reino dos animais? Para você considerar uma estrutura como uma boca, você tem que ter um sistema digestivo atrás, né? E ele não tem, Né? Não dá nem para dizer que é um sistema digestivo incompleto, como nós observamos nos quinidários, né? Porque os quinidários ainda você tem uma cavidade digestiva, só que não tem ânus. No caso dos poríferos, você não tem nem boca, nem sistema digestório, nem nada. Né? A digestão é feita intracelular através do processo de filtração. Interessante, né, pessoal? Então, uma característica bem marcante desse grupo de indivíduos, né? É uma outra coisa que o Bob Esponja, ele é cheio de se relacionar, né, com os outros animais ali do grupo dele. E a esponja não tem nenhum sistema sensorial, tá? Ela não consegue interagir com o ambiente, tá? Ela não tem sistema nervoso, não tem sistema de locomoção, nenhum tipo de interação com o ambiente, né? Por isso que ela é sessil e fica parada no ambiente esperando o alimento passar nos seus poros, tá? Será que nós conseguimos cultivar esponjas em um aquário, mesmo que eu utilize a água salgada, né? Embora existem esponjas de tanto de água salgada como água doce, tá? Mas será que eu conseguiria em um aquário? Né, vai depender muito, porque esse aquário tem que ter movimentação, né, a água precisa passar nos poros e ela tem que ter micro-organismos ali para estar filtrando. Né. Então, se você ir lá no mar, catar um porífero e pôr no aquário, provavelmente ele vai acabar morrendo. Né. Da mesma forma, se você tapar os poros dele, ele também não vai conseguir se alimentar. Tá. É um animal que se multiplica aí por brotação. Né. Então, se algum predador aí quebrar essa esponja, ela vai brotar aonde ela cair, né? Então ela vai surgir a partir do brotamento, né? Então são clones. É bem possível que as esponjas sejam quase eternas, né? Porque elas vão soltando brotos que são geneticamente iguais, né? Baixa variabilidade genética, e elas aparecem de novo e de novo e de novo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse segundo bloco, nós vamos falar de uma outra forma de reprodução das esponjas, que é a forma sexuada, ou seja, com troca de gametas, né? Então, a troca de gametas, pessoal, ela é muito comum, né? E, aliás, está em todos os animais, até mesmo esse animal simples, que são os poríferos, né? Então, o porífero não poderia ficar de fora da reprodução sexuada, tá? Bom, mesmo que ele faça reprodução sexuada, essa reprodução é de uma forma bem simples também, tá? Então, como que acontece a reprodução sexuada nos poríferos? Vamos lá. Bom, espero que ninguém tenha tido uma visão desnecessária do Bob Esponja nesse momento, né? Não se assustem, porque a reprodução sexuada do Bob Esponja é muito simples, tá? O coanócito, que é aquela célula que está relacionada com a alimentação, também vai ser responsável por ejetar, digamos assim, né, o gameta no espaço interno do porífero. E esse espaço interno do porífero, ele vai ter um fluxo de água, né? Aquele mesmo fluxo de água que é importante para a alimentação do porífero, né? Lembra que nós falamos no primeiro bloco que a alimentação depende do fluxo de água, que vai carregar lá os micro-organismos para os coanócitos filtrarem e eliminar também as excretas lá pelo ósculo, tá? No caso da reprodução vai ser a mesma coisa. O espermatozoide masculino vai ser eliminado nessa cavidade interna dos esporos, né, dos poríferos, e ele vai sair pelo ósculo, tá? Quando ele entrar, quando esse espermatozoide entrar pelo esporo de uma outra esponja, né, que tiver lá o ósculo feminino, então vai ser liberado o gameta feminino e vai acontecer a fecundação, vai ter a formação da larvinha, essa larvinha vai se estabelecer em um substrato e assim nós vamos ter uma nova esponja, tá? Nesse caso, a esponja vai apresentar variabilidade genética, né? A questão do brotamento, até pelo animal ser fixo, né, pessoal? Então ele está suscetível, se aparecer algum predador, e tem predador, tá? Para a esponja. E geralmente os predadores acabam fragmentando, né, arrebentando toda a esponja. Aí os fragmentos dessa esponja conseguem fazer o brotamento, né? Então, se não tiver tempo de fazer a reprodução sexuada, nesse caso, a reprodução assexuada, mesmo que tenha baixa diversidade genética, ela é uma salvação para as esponjas, tá? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você está conhecendo o nosso podcast agora, seja muito bem-vindo. Você tem aí vários episódios para você maratonar. E os que já estão aqui, muito obrigado. Tá bom, pessoal? E até o próximo podcast. Tchau, tchau.